rozmawiać. Chcę promień. Chciałbym was wygałeś do debaty do Państwa, a ci dawni uwielbiali. W momencie przyjemnym, w momencie władzy, chciałbym na który moment no mercado, nos mercados financeiros. Com certeza para dar contributo no possível processo para o esclarecimento destas matérias e ter naturalmente resposta à curiosidade dos seus deputados, que o Sr. Dr. Carlos Tavares fará uma primeira intervenção de 30 minutos, a que seguirá uma ronda de perguntas, uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, que são agrupados em bloco e a que o Sr. Presidente responderá de uma só vez, e sendo esse o caso, uma segunda ronda, mais limitada, 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Presidente responderá também de uma só vez. Sr. Presidente da CMVM, uma vez mais muito obrigado pela sua presença e tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É mais uma vez com gosto que tenho aqui que estou e acho que é para nós ter que convencer a flexibilidade para encontrar as datas para esta audição. Eu tenho uma apresentação dividida em 5 grupos, em 5 pontos. O primeiro sobre a instabilidade financeira do mercado. O segundo ponto sobre a questão dos mercados capitais. Depois, admito que os deputados tenham alguma curiosidade com um breve consultação sobre o caso do PT e, finalmente, terminarei com uma reflexão também breve sobre as lições a retirar da situação internacional, da situação doméstica, dos casos domésticos e internacionais que fomos observando ao longo deste ano, até porque algumas das lições que devem ser retiradas devem ser naturalmente por supervisores, outras dependem também de ações legislativas, onde, designadamente, a Assembleia da República pode vir a ter um papel importante. E por isso pareceu-me útil lançar também estas algumas ideias, algumas das quais já fiz da última vez que cá estive, mas agora desenvolveria um pouco mais. Sobre a situação da instabilidade financeira nos mercados internacionais, que é um tema difícil, até porque é um tema sobre o qual os supervisores, em meu entender, devem falar o mínimo possível, fazer poucas previsões e, sobretudo, retirar lições para o futuro. Eu começo por um exercício de falta de modéstia, citando-me a mim próprio, quando, nos meses logo seguintes ao desencadear da crise, que inicialmente foi batizada por crise do subprime, que é um termo que eu não gosto, mas que foi o batismo que recebeu, e quando, logo a seguir, lembram-se que isto aconteceu por volta de julho, agosto, em setembro os mercados começaram a reagir positivamente e não faltou quem apressadamente aparecesse a dizer que o pior já tinha passado, que as coisas estavam controladas. Em 26 de setembro, numa conferência de imprensa, dizia eu que hoje já não podemos falar apenas da crise do subprime, nem dizer que os portugueses não serão afetados por não terem investimento direto nesses produtos securitizados. Não podemos subestimar e dizer que este é um problema passageiro. Esta crise vai exigir muita transparência de todos os agentes. Mais uns dias depois, num programa da RTP, dizia que Portugal está integrado nos mercados e na economia mundial. Não devemos presumir que o que afeta aos outros não nos afeta a nós. A tendência é para que as repercussões sejam cada vez maiores, uma vez que a integração dos mercados é também crescente. A preocupação aumentou e aquilo que era uma crise no mercado hipotecário norte-americano começou a contagiar outros instrumentos, obrigações, produtos estruturados e veículos especiais. Numa conferência da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros e não de Artes de Futebol, dizia que o excesso de liquidez criado na altura de rebentar da bolha especulativa foi-se mantendo ao longo dos anos e foi alimentando a ideia de que tudo era financiável. O problema atual está longe de cingir aos créditos hipotecários de elevado risco nos Estados Unidos. Os contornos não são ainda inteiramente conhecidos. Estão ainda por apurar as perdas, a sua dimensão e localização. Não sabemos se o pior já passou, qual a extensão total e os predadores finais totais. E lá, na altura citava Lamfalussy, que dizia, pela mesma altura, que raramente estes problemas se resolvem de forma suave e provocam-se problemas. Hoje, alguns meses depois, 6 meses depois, estas afirmações deste último slide permanecem ainda válidas. Creio que ainda não podemos dizer que o pior já passou. Hoje já sabemos muito mais do que na altura sobre as perdas, mas não sabemos tudo ainda. E é natural que esta situação se prolongue ainda com alguma instabilidade durante algum tempo e será, de facto, muito difícil prever o resultado final, embora haja, há que dizê-lo, alguns sinais positivos nas últimas semanas a nível internacional nos mercados. A situação tal como a conhecemos hoje em termos de perdas totais, de perdas na banca, as que foram declaradas até agora ascendem a cerca de 193 mil milhões de dólares. Todavia, estima-se que o total ascenda perto dos 300 mil milhões. Isto é uma das estimativas não mais pessimistas, porque há outras mais pessimistas ainda. E o FMI, por exemplo, estima que as perdas totais, de, não só bancárias, mas dos setores, já vai na ordem dos 900 mil milhões de euros. O que quer dizer que, por um lado, as perdas bancárias podem ir para além dos números que já foram revelados, e, por outro lado, há um conjunto de agentes que terão sofrido perdas e que não se sabe ainda exatamente onde é que estão localizadas na sua totalidade. É preciso não esquecer também que estas perdas no mercado bancário vão diretamente ao capital dos bancos, ou abatem ao capital dos bancos. Isso vai se traduzir na sua capacidade de concessão de crédito. Se utilizarmos os rácios normais, significa que as perdas dos bancos, implicarão uma contração da sua capacidade de crédito aproximadamente igual a 10 vezes essas perdas. Quer dizer que os 300 mil milhões de euros, se ficarmos por uma estimativa não pessimista das perdas, multiplicar-se-ão por 3 e teremos 3 bilhões no conceito português dele, ou trilhões no conceito anglo-saxónico de euros, de dólares, aliás, de redução da capacidade de crédito dos bancos, o que não deixará de ter efeitos sobre a chamada economia real, sobre o crescimento das economias. Quem perde, além dos bancos, naturalmente são investidores do tipo de hedge funds, que têm investimentos pesados em ativos securitizados e cujas perdas até agora são desconhecidas, que não foram reveladas. Temos as seguradoras monoline, que desenvolveram a atividade de garantia de créditos, que é uma atividade que não é tipicamente seguradora, mas houve, de facto, entidades do setor de seguros que se especializaram em conceder garantias de créditos e que estão, neste momento, começa agora a era da revelação das perdas das seguradoras monoline, o que poderá vir a fazer a transmissão deste problema para o setor segurador. E, finalmente, os fundos, quer de investimento, de pensões, e outros investidores que são atingidos pelo contágio e pela perda de valor dos ativos. O que é que o CISR, em termos de, falando do Comitê de Reguladores de que nós fazemos parte e que, basicamente, dos mercados de capitais, o que é que tem feito? Por um lado, como disse, temos falado pouco, isso tem notado, temos feito pouco no sentido de não fazer, não cair na tentação fazer ações de curto prazo que poderiam ter algum efeito mais visível, mas que fariam muito pouco de útil pela crise, tal como ela já está declarada. Há muito pouco a fazer relativamente ao que aconteceu. O que há a fazer é relativamente à prevenção de situações futuras. E quando eu digo prevenção de situações futuras, falo no sentido de garantir futuro maior estabilidade nos mercados. E a estabilidade tem de ser entendida no sentido da alta e da baixa, porque normalmente as pessoas só falam em estabilidade dos mercados quando os preços caem, quando há crises de preços e redução de perda de valor dos ativos. Mas quando os ativos ganham valor, atingem preços que não correspondem ao seu valor por excesso, estamos também perante uma situação de instabilidade que depois tem de ser corrigida com estas situações de ajustamento de preços em sentido descendente. E por isso os reguladores têm por missão, sobretudo, garantir maior estabilidade nos dois sentidos, evitar quer períodos de euforia excessiva e de menor prudência, como aconteceu, temos que conhecer no passado, quer os períodos de maior pessimismo ou de sobre-pessimismo, como é eventualmente o atual. Os pontos onde o CISA decidiu atuar e onde está a trabalhar é, primeiro, a análise do papel das agências de rating, que de facto tiveram aqui e têm, em meu entender, responsabilidades importantes naquilo que passou, não vale a pena detalhar muito o ponto, porque já foi bastante debatido. Estamos a fazer investigações conjuntas entre os membros do CISA a situações de abuso de mercado que possam ter ocorrido durante a instabilidade financeira para que não se beneficiem os infratores nestas situações, que sempre se tentam aproveitar destas situações de instabilidade. Estamos a promover um estudo sobre a harmonização de procedimentos na interpretação das chamadas IFRS, as normas contabilísticas, em matéria de avaliação de ativos financeiros e líquidos nas atuais condições do mercado. Foi um dos problemas, como sabem, com a perda de liquidez dos mercados, houve muitos destes ativos que perderam a referência do seu valor, o farol do mercado desapareceu. E por isso, e já no passado, alguns nunca tiveram referência porque sempre foram em líquidos. E há que definir alguns princípios relativamente harmonizados sobre a avaliação destes ativos ilíquidos, que não têm um mercado líquido para os avaliar. A revisão das conclusões do parecer entregue à Comissão Europeia em 2007 sobre a transparência pós-negociação de produtos financeiros que não sejam ações. Na altura havia uma visão muito otimista dizendo que não havia aqui uma falha de mercado, e o CISA aqui está a fazer meia culpa, dizendo que na altura o Presidente foi demasiado otimista, referindo que não se justificava estender às obrigações que tinha só no Brasil. Hoje, seja composto por empresas dos investidores emitentes e das empresas de investimento e possa denunciar publicamente as situações de investimento. Se não for possível criar este organismo num âmbito mundial, digamos, que, convidamos que seja a Comissão Europeia a criar uma autoridade a nível da União Europeia. E, finalmente, se nem uma coisa nem outra voltarem, então os supervisores propõem às autoridades de supervisão. Devem intervir para assegurar a regulação, a integridade e a qualidade do processo técnico. De facto, é um elemento essencial para a avaliação dos riscos e da qualidade destes ativos, sobretudo aqueles que não têm um mercado. Sobre os mercados de capitais em 2007, que foram, apesar de tudo, menos atingidos por estes problemas, curiosamente, ao contrário do habitual, não foram os mercados de ações. Os mais atingidos foram os mercados de obrigações, produtos estruturados, produtos securitizados, foram mais atingidos, chamados mercados de derivados. Vemos que, apesar de tudo, durante o ano de 2007, mantiveram uma estabilidade razoável em termos de preços, embora com um aumento significativo da volatilidade já. Mas depois, no primeiro trimestre deste ano, de facto tiveram uma quebra de alguma expressão, com alguns sinais de recuperação que são visíveis, já que meados de março e até ao momento. E há um elemento muito importante aqui, que é o que está dito aí na segunda observação deste quadro. Foram menos afetados e, em plena crise de liquidez, o mercado de capitais foi a verdadeira fonte de liquidez para as empresas e para os investidores, o que prova algum potencial. Não é original, mas tem que ser possível aumentar a tendência. Vemos que, de qualquer maneira, a maior parte dos índices de bolsa de 2007 fecharam ainda com variações positivas. O índice de 2007 o Euronext tem uma marginal, e todos os índices europeus, DAX, mas todos os outros europeus e americanos começaram a ser um pouco mais de 7%, até porque já entre os primeiros 4 meses deste ano, portanto, uma queda generalizada, quebra. Eu isolei aí 27 março de 2017, só porque eu saí o resultado do outro, porque eu tenho que fazer o que de facto aumentou significativamente e foi a volatilidade. Embora já hoje é nível bastante mais baixo do que de janeiro, onde existiu um pico de instabilidade da população. Durou mais de uma quantidade de abril, foi já claramente um mês mais próximo dos valores normais, mas ainda bastante acima daquilo que temos identificado em 2010 e 2020. Foi um movimento generalizado, podemos ver por aqui que o aumento da volatilidade foi um aumento nos primeiros meses deste ano, foi generalizado e a de 2020 não foi sequer das maiores. O volume de transações acabou também por sofrer de alguma forma, sobretudo no mercado português, de facto, onde relativamente ao primeiro quadrimestre do ano anterior tinha sido um quadrimestre animado, posto as operações de mercado que estavam em curso. Este ano houve uma quebra de 24%, maior do que a maior parte dos mercados europeus, não tão grande como o Japão, onde a quebra foi de 42%. De qualquer maneira, foi também com alguma generalidade que os mercados viram as ações a refletir também no quadrimestre deste ano. Mas tinha crescido muito em 2007, ou seja, o mercado de Lisboa tinha tido um aumento das ações de 18%. Aliás, uma parte destas quebras são normal que façam valor ou não se preocupam, mas os preços sobem muito. E de facto, desde 2003 nós tivemos 5 anos de
fortes concorrentes das ações, não só no mercado português, mas em particular no mercado português. Ao fim de 5 anos, o crescimento é popular. O crescimento é meio%. Não podemos, de facto, estranhar que haja alguns clientes que, apesar de tudo, comparado com esta situação, também não é
parte é explicado por uma repetição do Partido Socialista, que tem um modo de são indesejáveis, mas temos tal e tem uma situação ideal para todos os governos, ideal é também para a sucesso, mas não sendo assim, por estar a descobrir 32 processos, quais são os fins da queixas e nós então mais do que fizemos também uma questão em 2007 marca criado pela Academia de Europeias, chamado em 2007 foi um ano de muitas ofertas públicas de produção, a maior parte em número foram recebidas, não foram, porque a taxa de sucesso global em termos de taxas recebidas não ultrapassou 2,5% de valor. Este ano já foi anunciada uma alta de oferta pública, salários. Próprios para a próxima. apenas duas razões de questão tributal, bolsa, renda. Código de Governo, de Bom Governo das Sociedades, inclusive novas recomendações, que também aqui recordo, foi publicado mais uma alteração ao capital da NISCO, onde flexibilizou o tipo de investimentos e se introduziu pela primeira vez a figura de chamada de capital da NISCO. Pois, isto temos em curso para este ano, por exemplo, reformas que completarão uma modificação radical e praticamente completa do quadro regulatório dos mercados capitais portugueses, depois de 30 anos. Com a transposição da Direção Federal de Auditoria, que criará um Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, que é um aspecto muito importante. A transposição da Diretiva sobre Contas Anuais Consolidadas, com a assistência de gestão de direitos, e a transposição da Diretiva sobre os Direitos dos Assistentes, em que o programa de Bruxelas em 2018, com a possibilidade de transformar um próximo de uma qualquer. Está também para a proteção de ter uma alteração dos direitos, está também a proposta de transformação dos direitos ativos. Para breve, e finalmente já está, não está em curso, está em curso, mas já está em fase muito avançada da aplicação, a mudança de filosofia na pedidos de autorização à CNVM, passando no regime de supervisão em exame e para um regime de supervisão em depósito, confiando que os participantes das próprias práticas estão bem conseguidos. Portanto, o processo de autorização e reforçando o processo de regulação. O processo de Better Regulation foi lançado no terceiro conselho, que alguns aspectos, mas há um conjunto de outros aspectos que identificámos, portanto, com o governo, que tem dois que estão agora a ser concretizados, sempre no sentido de facilitar a vida dos profissionais, articular melhor a atuação das três instituições e aproximar as práticas às melhores práticas. A breve nota que lhes prometi sobre o caso. que é relativamente. Eu recordo de quando cá estive, uma vez falando, eu mais uma vez, com os atletas transmitidas ao vivo de mas com a segurança que é possível uma intervenção privada para o próprio investimento ao mercado. Fase de instrução do processo de respeito que é tocado por comunidade de instrução de instrução de em análise temos ainda três aspectos que podem voltar todas as situações que nós pensávamos que estavam já devidamente perfeitas. O que passou é que passa aqui pelo instrumento de contas de 2017, onde está a partir de 1900, em fase final, para a preparação para quais são as lições, e este é o meu último ponto, mais só para distinguir-nos sobre as lições que podem tirar, quer do processo a nível internacional, quer dos casos domésticos, entre quais este último final. Não faltou quem aproveitasse, quer um caso, quer outro, quer um caso nacional, quer doméstico. Para dizer, pronto, é preciso mudar os modelos de previsão, é preciso concentrar tudo no regulador, e não em Portugal, mas lá fora, o governo tem exigido que seja um regulador europeu para tratar desta. Eu tinha precisamente aqui, no nível nacional e no nível europeu, para dizer, por um lado, a nível nacional, se alguma coisa, nestes casos, quer internacionais, quer domésticos, demonstraram a importância da separação entre a previsão provincial e a previsão nacional. São, de facto, interesses diferentes que são prosseguidos por estas maneiras de previsão e é, no meu entender, muito importante que esta previsão para a previsão comportamental seja de novo livre, que as são responsáveis, ao entender, não vir para os interesses que são previstos e a previsão provincial também possa seguir de forma. Agora, de facto, há conflitos de interesse entre os serviços de previsão e recomendam fortemente que os serviços de previsão, no caso de que é valente esta previsão. Também a nível europeu, o que é importante entender é que haja uma grande participação entre os reguladores, sobretudo quando se fala de mercados capitais, os mercados nacionais são muito distintos. Melhor do que o conhecimento, o melhor do que o conhecimento, o melhor do que o conhecimento, o melhor do que o conhecimento. Agora, as pessoas estão aqui, as pessoas estão mais complicadas, vão ainda mais, mas o que nós vamos ter é para o conhecimento, os outros sejam resultados, mas tem que ser bom, mas tem que ser bom. Outro tipo de impacto, talvez, que a maior questão é a muitas vezes esta falta de problemas que nos atuou em muitos casos tiveram esta falha de situação a ponto de que os casos de
armado. encontrar. O que é que pode ser o valor acrescentado lá por cá? Porque não tem que usar a vida que eu tenho. Na altura, uma outra questão tem a ver com a diferença também. Na altura, experiência desenvolvida pelo regulador, pelo regulador, o mecanismo de troca de informações entre os consumidores, desenvolvendo aqui o estado de estrutura própria, tecnológica, e que a gestão de todas as transações que estão a ser realizadas, que são estados que se escapa, quer a proteção, quer a transmissão. eu já vim aqui para pedir que o senhor quer explicação a notificação da discussão que é o
Muito obrigado, deputado Marcos.
Algumas ações portuguesas transacionam fora da Bolsa, de Lisboa, e nesse sentido já nós recebemos hoje muitas comunicações de transações, já recebemos que informam 6,4 milhões de reportes já enviados para as comunicações. Este tal Conselho Supremo está com o projeto de saúde conhecida, todas as coisas que votaram todos os projetos. Carlos está a funcionar bastante bem. Portanto, a diretiva tão complexa, tem um impacto estruturante tão forte, até agora não ter tido problemas de funcionamento, pelo contrário, já haver sinais de que está a produzir alguns dos resultados que pretendia, é que temos razões para estarmos otimistas quanto a isso. O problema que se discute mais hoje de concorrência não é a nível do trading das bolsas, é do chamado post-trading, que é o clearing, a situação onde, de facto, há talvez mais problemas de concorrência do que a própria decisão das transações. Entre as reformas que, de facto, eu anunciei no ano passado, havia constado, e que mudou muito bem, a capital foi consolidada, incluindo no regime fiscal, com algumas alterações mais importantes, quais foi a criação das fiscais. E houve uma que não está ainda considerada, que se prendia com o regime de financiamento da CMVM, onde nós propusemos ao governo a modificação que nos desse alguma flexibilidade para adequar por nossos recursos mais às nossas necessidades, evitar a criação de excedentes excessivos, mas que nós pudéssemos baixar ou subir as taxas dentro dos limites fixados pela margem de manobra e também adequar melhor as taxas de pensão ao tipo de trabalho e encargos que nos cria cada tipo de trabalho. Esse projeto foi entregue ao Governo. O Governo, por razões certamente respeitáveis, precisou de tempo para o estudar, que tem implicações a nível de regras da administração pública, regras orçamentais, a notícia que tenho é que o assunto está em fase final de preparação do Ministério das Finanças e que em breve estas alterações ao Estatuto da CMVM que nos dão esta flexibilidade serão publicadas. Nessa altura nós publicaremos, decidiremos imediatamente não só uma alteração da estrutura das taxas, beneficiando mais beneficiando mais pequenos que é um pouco mais maior. Queria congratular a ordem do deputado Honório Novo, esta é a situação de estrutura, mas também adequando o tipo de taxas que cobramos à natureza do nosso supervisão, portanto, fazer uma correspondência maior entre o trabalho que temos e a complexidade dos atos e a sua atribuição, e também evitando que a atribuição dos serviços à CMVM, que na prática, se forem acumulados rapidamente, correspondem a um imposto sobre os supervisionados que nós não precisamos aplicar nem temos as competências para o fazer. E por isso, eu creio que na segunda metade deste ano já vimos um permesso com o novo regime, teremos uma baixa, provavelmente, das taxas de supervisão, se os mercados não piorarem muito, não é? Uma baixa das taxas de supervisão e concluiremos finalmente este objetivo que tínhamos e que temos, de ter um regime mais racional, mais amigo dos supervisionados em termos de financiamento e mais justo financiamento da CMVM. A questão que colocou quanto à presidência portuguesa. A presidência portuguesa teve um tema particularmente importante no domínio da presidência, que foi a reformulação, a primeira revisão do chamado processo de Lamfalussy, que é um processo regulatório, onde se discutiu muito a supervisão, o reforço dos comitês de visão frente, o CISAR em particular, que é o mais antigo dos três comitês de visão frente, produziu parte do trabalho bastante atualmente, e que depois de uma discussão bastante intensa, as discussões das universidades, mas creio que ao fim de setembro, e o Sr. Teixeira dos Santos produziu um conjunto de orientações bastante adequado no sentido do reforço do papel de nível 3, portanto, a maior flexibilidade do processo e maior organização do processo de regulação e de regulamentação a nível europeu. Há sempre um voto e há sempre o que é possível. Eu penso que houve uma aproximação realista àquilo que era possível e penso que era um espaço nesse maior racionalidade para eficácia do processo de voto falta e que por as revisões poderem ser mais. Por agora, há um datas, o problema da participação das empresas no mercado de capitais é algo que de facto não compete aos reguladores resolver. Não compete aos clientes, compete a desenvolvimento e a compete criar condições, manter a competitividade do mercado, eliminar os custos desnecessários para as empresas estarem no mercado de capitais, e penso que isso foi feito ao longo do tempo. Eliminaram-se vários custos, simplificou-se a regulação, não foram introduzidos todos os benefícios fiscais que não foram lembro, mas eu penso, já o disse aqui também, eu penso que o valor que tem estado no mercado só precisa de ter um incentivo suficiente para poder ter um custo possa ajudar. Mas, de facto, é uma questão cultural, por razões históricas ou culturais, não têm procurado o mercado de capitais e têm recorrido por sistema ao financiamento bancário, que aparentemente é fácil, ou tem sido fácil e barato. Mas são situações que têm os seus limites e têm o seu fim. Hoje o financiamento bancário é menos fácil do que já foi e é menos barato do que já foi. E mesmo assim estamos a viver num período de taxas de juros baixas, comparado com as pessoas que tinham hoje. Por isso eu receio que as empresas que só têm espaço, não é muitas vezes no nosso país, quando o Estado não será, como fizemos. Provavelmente as reservas não são as melhores alturas para fazer o mercado, não é de resta, a meu entender, algumas coisas que vamos para o mercado capital. Pode ser um patamar intermédio para que as empresas, então, daqui a uns anos, espero que esta expansão notável do mercado capital de risco tenha consistência, que seja verdadeiro capital de risco. Isso e que possa ser um primeiro patamar que leve a que as empresas depois, à saída do capital de risco, possam aparecer no mercado capital. Pode ter uma via possível e uma expressão otimista é esta e espero que ela se venha a conseguir. Só um ponto que me é importante ficar, que são algumas questões que os reguladores são um pouco retirados, têm preciso ser mais controlados, têm poderes a mais. Eu penso que os propriedades, certamente, os reguladores são independentes, mas são responsáveis, são responsabilizadas pelos nossos atos. Os nossos atos são responsáveis para os funcionários. Nós andamos em roda livre, mas aqui, bastante vezes, necessário para explicar as nossas atuações. Agora, é importante que os reguladores possam exercer a capacidade de controle. Isso é bom para o governo. A razão pela qual apareceu a regulação foi para dar as resultados dos direitos e para o governo ganhar mais potência em tratar das pressões dos grandes grupos económicos que toda a vantagem do Parque do Governo. O governo foi a autoridade de atendimento para estudar a regulação da concorrência, que é um mercado independente, muitas vezes, seja económico. Muitas vezes, os agentes económicos vinham se queixar ao governo, a pedir uma concorrência ao equipo lá, e diziam, tem uma autoridade que pode fazer isso, independente, e pode fazer isso, não tem razão. E por isso, aqui, as pessoas, as concorrências, as e devem ter, como é o caso, os atos disponíveis para o Tribunal. Reduzir o poder dos reguladores no atual contexto seria um erro fatal, não entender. Nenhum supervisor, não entender, ser uma solução que tem que qualificar pouco como se faz para o Tribunal. Porque nenhum supervisionado que porte bem, ou que tenha intenções de estar bem, quer reduzir o poder dos reguladores. Porque os que se portam bem têm interesse em que todos se comportem bem, porque o prevaricar é sempre uma forma de ter concorrência legal para com os outros. E, portanto, é um bocadinho bizarro ter...
Quanto à questão da vida do povo da Páscoa, Está. Agora, no caso do Fabiano,
ele pode ir a ter. No
caso do Fabiano, pode ser o mais claro.
Mas se ele quiser ser um músico, seja um suave, ou seja,
os italianos vieram para a Maria, que eles perderam, porque eles estão praticamente mais bem desejados, e não sei se poder, não pode. Chamadas de o registro das chamadas telefónicas, agora escuta. Pode por exemplo, detectar a contestação.
Ah, eu nem ataquei, mas,
por exemplo, para detectar se dois ativistas ou três não foram contados, se querem lançar uma OPA, eles podem pedir desculpas para esse efeito. Também creio que é o único caso. A questão do chamado enforcement, para além das sanções existirem, como é que são aplicados? Se são aplicados, não basta de facto que existam e é preciso que sejam aplicados. Nós estamos, nesta altura também, decidindo lançar o exercício de avaliação desse aspecto, até porque estamos numa discussão de um processo de mútuo reconhecimento com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como sabe, são muito sensíveis à questão do enforcement e à questão da aplicação efetiva das coimas. E, de facto, o número de sanções aplicadas aos Estados Unidos é claramente superior ao da Europa. Pode querer dizer simplesmente que os europeus se portam melhor que os americanos, mas pode ser, de facto, uma matéria de diferença de filosofia. Desde logo há, por exemplo, com a FSA inglesa, há uma diferença de filosofia muito grande. A FSA raramente aplica sanções porque negocia, e o que nós não podemos fazer no nosso sistema jurídico. Nós não podemos fazer o chamado acordos com os prevaricadores, temos que aplicar as sanções e não podemos resolver as coisas por acordo. Mas é um tema que vamos também estudar, até para efeito desse exercício de mútuo reconhecimento com os Estados Unidos. Já agora volto aos Estados Unidos para dizer... E os prazos também, não, é isso. Agora, eu devo dizer que nós, pelo que eu sei, por exemplo, em matéria de abuso de mercado, não comparamos mal. Nós, os casos que temos de abuso de mercado e de penalizações efetivas nos tribunais... Mas isto faz parte do enforcement, não é? Na parte de aplicação de sanções e de penas, não comparamos mal a nível europeu. Temos, de facto, diferenças com os Estados Unidos. Agora, já agora, e voltando um bocadinho atrás à senhora deputada Ofélia, não é verdade que os Estados Unidos tenham ido para um modelo unificado, longe disso. Os Estados Unidos era um passo que nós já demos aqui há muito tempo, foi unificar a supervisão comportamental na SEC. É comportamental, porque até agora havia uma diferença, havia entidades separadas para a supervisão do mercado à vista e do mercado a prazo, dos derivados. Havia a CTFC, se bem que se chama assim, que faz a supervisão dos mercados, CFTC, que faz a supervisão dos mercados de derivados, e a SEC fazia dos mercados à vista. Portanto, aí é que havia uma pulverização muito grande, depois há competências a nível dos Estados, e aquilo que foi feito foi uma aproximação no sentido da unificação da supervisão comportamental, do reforço do FED na supervisão prudencial, um bocadinho na linha daquilo que ali sugeri. E não para junção dentro da mesma entidade, que aliás, no caso que ocorreu na Europa, mais conhecido Northern Rock, não funcionou. A verdade é que o modelo unificado, no caso que existiu a nível europeu, acabou por não o evitar. Quer dizer, não estou a dizer que não funcionou, as coisas podem... E aliás, até motivou recentemente quase uma meia-culpa por parte da FSA neste caso. Portanto, a questão, como disse, não se prende com... Não há nenhuma garantia que uma entidade única seja mais eficaz do que duas ou mesmo três. O essencial é que haja uma separação de funções, e isso aí acho que é negativo que elas estejam todas dentro da mesma entidade. Porque os conflitos, e foi um bocadinho que se passou com o Northern Rock, entre a supervisão comportamental e a prudencial, levaram ali a uma hesitação quanto àquilo que deve ser revelado publicamente e aquilo que não deve, e depois quando as pessoas... E muitas vezes o tempo passa. E depois o Estado pagou os contribuintes. Claro. Sr. Deputado Leonor Coutinho, não sei se me esqueci de alguma coisa importante, mas creio que não. Sr. Deputado Leonor Novo, tem aqui um longo perguntas, como é habitual. E algumas são difíceis, de facto. Algumas são difíceis de responder. É verdade que nós anunciámos e fizemos para ter uma reorganização da CMVM no sentido de concentrar a supervisão em dois departamentos, um de emitentes, outro de intermediários financeiros, para que cada supervisionado tenha um só interlocutor dentro da CMVM. É bom para os supervisionados, é bom também para a CMVM, está a funcionar bem. Agora, e depois para a pergunta também relacionada com isto, se aquela mudança de paradigma da supervisão ex ante para ex post, teria, qualquer destas evoluções teria tido consequências diferentes, num caso que não disse qual é, mas que penso que teria, falou em abstrato, mas penso que teria um caso em mente. Eu penso que, eu vou lhe dizer porque é que penso sinceramente, que acho que não teriam necessariamente consequências diferentes. Como digo, o facto de termos reorganizado não significa que o sistema anterior não funcionasse. Como digo, pode funcionar melhor. Eu não sou daqueles que pretendem que tudo, que nada pode ser melhorado. Eu acho que as coisas podem ser sempre melhoradas e que nós devemos aprender com a experiência, devemos aprender até, sobretudo, com os erros, que é assim que se aprende. Mas, independentemente dito isto, aquilo que fizemos foi uma reflexão sobre como é que se podia melhorar, quer do ponto de vista da eficácia dos meios que nós afetamos à supervisão, e a supervisão é cada vez mais exigente, os supervisionados são cada vez mais sofisticados, e portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer para, por um lado, dar mais meios aos nossos serviços para funcionar, e por outro lado, também não criar dificuldades desnecessárias aos supervisionados. Nós estamos ali para isso também, é positivo. Sobre o caso que pôs de um aumento hipotético de capital precedido, que tem alguns requisitos legais, basicamente tem um prospecto. Isso, o prospecto tem os mesmos requisitos hoje que tinha antes desta reorganização. E, portanto, a verificação, e aqui não há supervisão, é exposta, atenção, tem que distinguir que a questão, esta é prévia, depois já não há remédio, depois se as coisas estiverem mal, as ações, há que distinguir entre duas coisas. As autorizações administrativas que nós damos, em que, por exemplo, para constituir um fundo de investimento, uma sociedade gestora tem um conjunto de documentos que tem que entregar e que tem que estar de acordo com a lei, etc. E o que nós fazemos aí agora, de facto, é acreditar, como eu disse, e continuo a acreditar que as pessoas têm interesse em cumprir, em geral, e dizer que, olha, os requisitos são estes, senhores, verificamos se os documentos estão todos bem e depois acreditamos que o conteúdo está de acordo com a lei, para não estarmos lá dois meses a estudar o conteúdo dos prospectos e a estudar os casos de investimento que lá estão, as políticas de investimento, tudo isso, etc. E depois, verificados que estão os requisitos legais de cumprimento com a lei, nós dizemos que podem começar a comercializar o fundo. Vamos lá a seguir, se por acaso algum daqueles documentos, por exemplo, que estão, não estiverem totalmente de acordo com a lei no seu conteúdo, aí atuamos e atuamos mais fortemente. E aí penalizamos mais fortemente do que penalizaríamos noutro caso. Pode.
Imaginemos que ele tenha uma instituição, vou aumentar o capital, faça um prospecto de informação ao mercado. Vocês, entrego-vos a vocês.
Não, e aí é visto à lupa, e, digamos.
Portanto, vocês consideram hoje que aquela informação ao mercado é fidedigna? Não é possível, não é admissível, seja qual for a alteração que tenha ocorrido em 2006, que daqui a 5 ou 6 ou 7 anos, a mesma entidade supervisora, olhando para o mesmo documento, retrospectivamente, diga, não, afinal não está.
Não. Não, o que pode acontecer é que, entretanto... duas questões difíceis. Não, isso, tal como diz, não. O que é possível é o seguinte, nós hoje é-nos colocado aqui um prospecto para aprovação. Como digo, nós verificamos toda a informação, se o que está no prospecto reflete aquilo que nós conhecemos sobre a entidade, sobre as contas, sobre os riscos, sobre toda a informação que consta de um prospecto. E isso verificamos, como disse, ex ante, não é dos casos que nós podemos passar de maneira nenhuma para supervisão, é exposta. E, portanto, aquilo que nós consideramos hoje, com a informação que temos hoje válido, não podemos dizer que daqui a 2 anos ou 3, olha, afinal enganámos, ou afinal não era assim. Não, isso não é possível. O que é possível é acontecer uma coisa, nós concluirmos daqui a 11 anos, olha, afinal o emitente enganou-nos. Havia informação que existia e que não foi revelada ao mercado. Havia, os auditores, por exemplo, não fizeram referência a problemas que havia e as contas que estavam publicadas tinham deficiências. Isso é uma coisa que em mercado nenhum pode ser evitado, não é? Em mercado nenhum pode ser evitado, não há nada que resista a isso. Por isso é que eu digo, agora estes casos deviam ser muito penalizados. Ainda uma vez mais invocando os Estados Unidos, dos crimes mais graves nos Estados Unidos, é mentir às autoridades. Mentir às autoridades, seja em que circunstância for. É fortemente penalizado nos Estados Unidos. Agora, também... Não, pode ser objeto de uma contraordenação. Pode ser objeto de uma contraordenação em que é penalizado o intermediário, é o emitente, não é? Mas com o limite dos 2 milhões e meio de euros de coima, que é sempre um resultado e que pode ser recorrido e depois é preciso, pode levar algum tempo a concretizar-se. Mas, porquê é que eu digo que eu acredito nos, até prova em contrário, acredito nos intermediários financeiros e nos emitentes? Porque eles não têm interesse em serem apanhados em situações destas. Porque a perda de credibilidade de alguém que está no mercado de capitais ou do intermediário financeiro leva muito tempo depois a recuperar. E, portanto, eu penso que ninguém em condições normais deve ter interesse em não prestar a informação como deve ser prestada. Às vezes é evidente que os emitentes, quando querem colocar melhor o aumento de capital ou ter um preço mais alto, tentam não revelar toda a informação ou sobre os aspectos mais negativos, tentam não expor ou esquecem-se disto ou daquilo, e esse é o papel do supervisor da CMVM neste caso, é dizer não, os senhores têm que dizer os aspectos positivos e os negativos, têm que estar expressos no prospecto. O supervisor também não é infalível, pode-lhe escapar alguma coisa, mas é assim que as coisas devem passar. E nesse aspecto as coisas não mudaram com esta reformulação. E deve-se distinguir também a questão do ex ante ex post, no sentido que eu disse. Uma questão são as autorizações administrativas, etc. Outra questão é esta, por exemplo, da verificação de documentos essenciais para, por exemplo, a colocação de títulos no mercado. O plano de ação 2006-2010, o deputado tem razão, não referi aqui a ele, mas de facto talvez o aspecto mais importante do plano de ação para 2007 foi a questão do combate ao abuso de mercado e a transposição também da DMIF. São os dois aspectos talvez mais importantes e que eram uma exigência muito grande para a CMVM. Os dois foram, em meu entender, bem concretizados. A parte do abuso de mercado está a funcionar hoje temos uma emissão de sinais de alerta por modelos estatísticos e econométricos que nos dão, de facto, hoje uma informação muito melhor sobre o funcionamento do mercado, mas, de qualquer maneira, no relatório da CMVM faremos uma descrição mais exaustiva da execução deste plano. Portanto, é uma questão interessante e que não é, mais uma vez, resposta fácil. Diz assim, os fundos de investimento representam, eu disse eu aqui, em termos relativos, uma percentagem menor do que a média europeia em termos de aplicação de poupança de 6% do PIB, que de facto na média europeia não é nos 30 e tal, ou fora para cerca de metade da média europeia. E depois diz-me assim, pois é, mas nestas circunstâncias da crise beneficiaram porque acabaram por beneficiar porque o efeito sobre os fundos em termos relativos é menor. Mas também perderam aquela valorização dos 120% no PSI 20 nos 5 anos anteriores. Não é? Quem teve depósitos nessa altura, em vez de ter fundos de investimento,
perdeu.
Exato. Pois é. Portanto, perdas na Europa, como disse bem, também houve alguma pressa em dizer se isso era uma coisa só dos Estados Unidos. A Europa não tem problemas, de facto. Teve, sobretudo, o que ali está é através do mercado inglês, penso eu.
onde estão aqueles bancos de investimento também localizados. Ainda ontem tens tido uma reunião onde se admite que falta, exatamente, que falta alguma coisa dos bancos alemães, não é? que ainda venha a ser revelada sobre no domínio do crédito hipotecário, mas a verdade é que em relação à banca portuguesa, nós não somos supervisor da banca, portanto não temos esta informação dos efeitos diretos na banca. Agora, a banca portuguesa, tendo ou não ativos relacionados com este problema, já sofreu, ou está a sofrer, como outras, as consequências. Paga os recursos mais caros, hoje do que pagava, tem mais dificuldade em financiar-se nos mercados internacionais de forma estável. Quando precisa de fazer aumentos de capital, tem que o fazer com algum desconto, não é? E, portanto, os efeitos indiretos são muito importantes. É por isso que eu sempre disse, hoje nos mercados internacionais, nos mercados financeiros, não é possível ninguém presumir ou admitir que isto é um problema só deste ou daquele país. Tudo o que se passa nos Estados Unidos, no Reino Unido ou noutro país qualquer, tem efeitos hoje no mercado financeiro português. E os efeitos, por exemplo, sobre os custos de financiamento dos bancos e a perda de valor de alguns ativos que tinham nos seus balanços, independentemente de serem subprime ou não, ou serem crédito hipotecário ou não, já se refletiu. Auditorias é um problema muito, muito importante. Nós temos competências que são limitadas, apesar de tudo, em matéria de supervisão dos auditores. Limitam-se as que nos estão atribuídas agora à organização, aos meios afetos, aos recursos que os auditores afetam à atividade da auditoria. Não vai muito para além disto. Eu defendo, de facto, que haja reforço de poderes nesta matéria, o que vai, em grande parte, ser feito agora através da transposição da Diretiva da Auditoria com a criação do Conselho de Supervisão da Auditoria, onde participa a CMVM, participa também o Banco de Portugal, o Instituto SUS, a Inspeção de Finanças, e penso que isso vai ser um passo muito importante em matéria de supervisão dos auditores, que é como o Sr. Deputado diz muito bem, que tal como as agências de rating, para efeito da supervisão dos emitentes para o mercado de ações, é fundamental que haja a garantia que os auditores fazem bem o seu papel, que são, de facto, a primeira linha de defesa dos investidores, são os auditores das empresas. Sobre o Código de Bom Governo das Sociedades, como sabe, também é uma matéria que nos é muito cara. Nem todos os países, os reguladores têm este papel, não é? Como sabe, só praticamente em Portugal e Espanha é que os reguladores são tão ativos. E são ativos porque não houve, digamos, um movimento de autorregulação como houve noutros países. Eu tenho dito, logo que o Instituto de Corporate Governance ou outro qualquer tenham força e lastro suficiente para exercer esta atividade de autorregulação em matéria de bom governo das sociedades, nós deixámo-la de bom grado, exceto num aspecto, que é o que impõe a diretiva também nesta matéria, que é a prestação de informação ao mercado, não é? Em matéria de corporate governance. Portanto, o fundamental que a CMVM ou qualquer regulador vai ter que sempre garantir é que aqueles requisitos sobre o relatório de corporate governance, que é cada vez mais exigente, determinado pela diretiva respectiva, é a quarta diretiva, salvo erro, que essa prestação de informação sobre os riscos, sobre a matéria, sobre a organização interna, sobre os controlos, tudo isso que é prestado ao mercado. A matéria das recomendações, nós continuaremos a fazê-la e a dar informação sobre o seu cumprimento, enquanto elas não forem feitas pelo próprio mercado. Houve, como o Sr. Deputado disse, também algumas recomendações que acabaram por evoluir para regulamentos ou regulamentos da CMVM ou mesmo para lei no Código das Sociedades Comerciais, em matéria de independência, em matéria de controle da gestão, tudo isso hoje já está na lei no Código das Sociedades Comerciais. Nós também não podemos estar, não estamos isolados também aqui, portanto também não podemos estar a impregnar na lei coisas que noutros países não estão e portanto estar a criar para as empresas cotadas em Portugal requisitos legais muito maiores do que noutros países. Aliás, como sabe,
os Estados Unidos são acusados com a Sarbanes-Oxley de terem metido no, em regulamentação e na lei um número demasiado grande de requisitos, e houve um movimento, como se sabe, de empresas que estavam cotadas nos Estados Unidos para a cotação em mercados europeus. Portanto, também temos que ter muito cuidado e muito equilíbrio. Em parte será. Não, eu creio que não. Eu creio, é anterior a isso, o movimento. Bem. Portanto, temos de ter este equilíbrio, também não estar sozinhos. De qualquer maneira, vamos fazendo, por exemplo, agora passámos para regulamento, na última revisão, a obrigação da divulgação dos prémios extraordinários em casos de rescisões de contratos ou de cessação antecipada de mandatos. Hoje, essa é uma revelação obrigatória. Aquela que refere, que é muito... muito apreciada sobre a remuneração individual. Eu não conheço, de facto, esse movimento internacional, ao contrário, penso que creio que o privilégio da transparência continua a ser a orientação geral. E penso que as empresas portuguesas ainda têm alguma relutância a fazer essa relação. Algumas já se vão aproximando, eu creio que, por exemplo, a EDP faz a distinção entre o CEO e o resto da administração executiva, e faz a distinção entre executivos e não executivos, entre variável e fixa. Isso já é, em meu entender, suficiente, porque muitas vezes há alguns valores também que nós temos que respeitar, no sentido de, por exemplo, se os membros da equipa executiva, os vogais executivos, por vezes podem ter uns prémios de gestão ligeiramente diferentes, e não acrescenta muito ao público em geral saber que aquele recebeu um bocadinho mais de prémio do que o outro, para saber que, em média, qual foi a remuneração de cada um. A distinção entre o CEO e os outros, isso sim, às vezes há diferenças significativas e é uma informação útil. Eu penso que, apesar de tudo, com alguma persuasão, acabaremos por chegar a bom porto nesta matéria, como chegámos noutras recomendações que também eram menos aceitos, e hoje já são mais. As duas últimas perguntas são já... A primeira é meramente factual. Essa CMVM está a ser ouvida pelo Governo sobre a figura dos trans, que, como sabe, existe noutros países. É uma questão de opção legislativa. A nós preocupa-nos, naturalmente, que, se a figura vier a ser criada, que sejam garantidas as condições de informação, de transparência, que não possibilitem que esta figura seja usada, por exemplo, para reduzir a informação que temos sobre emitentes no mercado de capitais ou sobre operações no mercado de capitais. A administração fiscal terá outros, naturalmente, que também igualmente respeitáveis, mas a resposta à sua pergunta é se estamos a ser ouvidos, é sim. É uma resposta objetiva. Depois pediu-me para despir, eu não posso despir a qualidade de Presidente da CMVM, porque os deputados convidaram para vir aqui nessa qualidade e não seria muito elegante. De qualquer maneira, o que lhe posso dizer sobre a questão, e a título meramente, e sem necessitar sequer de despir dessa qualidade, é que a transferência de administrações entre instituições é normal noutros mercados, existe, e a transferência até de equipas em bloco não é original do nosso mercado de maneira nenhuma. Ainda agora, o CEO da Merrill Lynch era o CEO do Euronext, foi ele, levou mais um administrador financeiro, salvo erro, para não é do Euronext, é do NYSE Euronext, era o CEO do NYSE Euronext. E, portanto, isto, entre uma bolsa e um intermediário que atua na bolsa, também se pode discutir exatamente isso. Eu francamente, tenho uma opinião pessoal, se posso dizer, sobre isso. Eu acho que isto depende não há lei que substitua o bom senso e a qualidade intelectual e de caráter das pessoas. Eu mudei de instituição várias vezes, instituições financeiras, fui de uma instituição para outra na concorrência, e sempre trabalhei naquela onde estava até o último dia, como se fosse para estar muito tempo, e no dia seguinte vestia camisola da outra. E não, nunca me passou pela cabeça sequer usar informação que não fosse legítima da instituição de onde sei na outra. Portanto, não há períodos de nojo. Eu acho que temos que ser realistas quanto a isto, que substituam o caráter das pessoas. Porque mesmo que o Sr. Deputado diga é preciso um ano ou é preciso dois anos, eu daqui a dois anos posso... Pois, mas isso aí também é uma questão de que se chama idoneidade. Sr. Deputado, há a questão de idoneidade, compete também aos reguladores avaliar, não é? Também é idoneidade. E se uma pessoa fizer um movimento e, por exemplo, usar comportamentos menos éticos, eu acho que os reguladores também deveriam tirar essa consequência. Isso acho que é mais eficaz, como digo, os períodos. Uma pessoa pode estar um ano fora e ao fim do ano fazer pior usando processos menos éticos do que uma que sai num dia e começa daí a um mês ou no dia seguinte noutra. E por isso eu acho que devemos ser muito realistas, até porque esses períodos de nós, deputados, pessoas precisam de viver. E, portanto, quando se impõe um período de nojo, tem que se pedir ou prover as necessárias compensações para que as pessoas possam... Até para dar independência às pessoas.
Posso intervir?
É esse o caso.
Obviamente tem que ser pago. Obviamente há um emprego noutro setor ou no mesmo setor tem que ser pago. Agora, o setor está inibido de sair amanhã da CMVM e ir para uma administração. Não há uma lei que o impede. Os reguladores não estão. E eu julgava que estão.
Não, e garanto-lhe que se isso acontecesse, não me sentia nada limitado, nem condicionado, nem...
Sr. Presidente da CMVM, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, queria agradecer-lhe a excelente apresentação que hoje aqui fez sobre o estado da arte dos mercados financeiros. Acho que todos nós ficamos enriquecidos com o magnífico contributo que o Sr. Presidente nos deu. E eu gostava também de deixar a seguinte nota. Nós não vamos deixar cair em saco roto os contributos e os subsídios que deu para a revisão do quadro legislativo da supervisão. Creio que algumas das notas e algumas das indicações, das pistas que hoje nos transmitiu, não podem deixar de ser refletidas e reponderadas aqui, nesta Comissão, aqui na Assembleia da República, a Casa da Democracia, mas é também o órgão legislativo por excelência e que tem uma missão primacial de curar no sentido de encontrar a legislação mais eficaz e mais adequada a resolver os problemas dos portugueses e, neste caso concreto, os problemas do sistema financeiro e do mercado de valores mobiliários em Portugal. Muito obrigado e espero vê-lo em breve aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados, a reunião não terminou e vou-me despedir do Sr. Presidente da CMVM, mas temos ainda uma longa e extensa ordem de trabalhos para concluir hoje. É um imperativo porque há matéria que tem que ser hoje liberada para ser discutida.